A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
11:32, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que acompanham aos sábados, né, o programa Câmara em Notícias com a participação dos novos vereadores. Hoje, como havia anunciado, a presença seria do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, mas ele me ligou que está impossível de chegar até nós, porque está na cidade de Orlândia, a negócios. Então, nós vamos dar continuidade ao programa de hoje, exclusivamente com o vereador, grande amigo, médico conceituado, doutor Cecílio Prates, que vai cumprimentar os ouvintes da Cultura. Bom dia, doutor.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia a todos aqui na Rádio Cultura. Bom dia, população guairense. É um enorme prazer que, mais uma vez, estamos aqui procurando esclarecer alguns pontos que vocês aqui julgaram necessários.
Bem, todos os programas, principalmente quando o senhor vem sozinho, o pau come, né? Assim diz aí as más e as boas línguas, que quando o senhor participa juntamente comigo no programa Câmara de Notícias, as coisas rolam mais soltas, mais rápidas, mais objetivo.
Não, isso é intriga da oposição, né, Carlos Eduardo? A gente procura ser o mais sincero possível, e a gente pauta por isso durante toda a minha existência e as minhas atividades. Eu procuro ser o mais claro possível, procurando não omitir nada de ninguém, né?
Tá certo. Acompanhado está o assessor parlamentar e jornalista Cleito Tomás, que traz para nós todas as novidades que está ocorrendo na Câmara Municipal. E nós vamos hoje começar pelo que ele mais gosta, que é, ele exerce a profissão de médico. Então nós vamos começar por saúde, nós temos muitos assuntos para tratar em relação à saúde. Essa questão de medicamentos, o senhor que tem acompanhado, falta de medicamentos em alguns pontos, ou seja, nos PSFs, segundo as pessoas responsáveis pelo setor da distribuição de medicamentos, é feito através do pregão eletrônico, demora-se uma resposta do laboratório e demora-se a entrega. Ou o laboratório não tem o medicamento, demora para fabricar, ou enfim. O que está acontecendo nesse sentido? Bem, são medicamentos, desculpa, são medicamentos importantíssimos e baratos, como omeprazol, enalapril.
Ô, Carlos Eduardo, primeiro, passou-se um ano já da administração pública, e eu como vereador e médico também, fui diretor clínico da Santa Casa por mais de 10 anos, diretor do pronto-socorro por mais de 10 anos, e eu fiz questão absoluta de ficar um pouco fora da saúde nesse primeiro ano. Por quê? Porque eu acredito que a herança que o atual prefeito recebeu, veja bem, a gente não pode só falar mal, não. A gente também tem que falar bem das coisas que a gente acha que tem que ser falado. A herança que o atual prefeito recebeu com relação à saúde foi uma herança difícil de ser resolvida. Porque na gestão anterior, o prefeito e o secretário de saúde na gestão anterior ampliaram muito o sistema nosso de saúde, abriram prédios. E isso fez com que descentralizasse muito a saúde numa cidade pequena. E ela ficou inadministrável, na minha opinião. Abriu-se portas, mas não se conseguiu funcionários, pelo menos a minha opinião, com reais capacidades para gerenciar. E nem mesmo dinheiro suficiente para manter essa saúde do tamanho que ela está hoje, com todos os PSFs, esse pronto atendimento que tem aqui na Rua 12, aqui em frente ao fora, até 10 horas da noite, pronto, socorro, Santa Casa. E veja bem, o dinheiro destinado na verba municipal para sair, para tratar de saúde, na minha opinião, não cobre nem 50% das necessidades. Então, o que começa a acontecer é o seguinte, começa a dividir esse dinheiro de forma errônea, né? Então, gasta-se o dinheiro, que não é muito, com muita coisa e não resolve nada. Com relação, então isso precisaria ser reorganizado. Então, quero aproveitar esse espaço. Existe uma coisa aqui em saúde que se chama Conselho Municipal de Saúde. Os conselheiros municipais da saúde, que são pessoas tiradas da sociedade, representantes do prefeito também, juntamente com o secretário de saúde, eles têm que planejar a saúde para o ano seguinte. Não é isso?
Essa seria a função deles.
Isso, teria que planejar e ver onde é e como vai gastar esse dinheiro e qual é o retorno que esse dinheiro vai dar em relação à saúde. Mas esse ano que vem agora, nós vamos procurar agendar uma reunião com os conselheiros da saúde, com o secretário da saúde, vou fazer um convite a todos eles, vou chamar, se Deus quiser, o diretor clínico do pronto-socorro municipal, o diretor clínico da Santa Casa, o prefeito será convidado ou alguma outra pessoa que ele puder mandar, para nós sentarmos e discutirmos o que nós vamos fazer com a saúde goiarense. Com relação à SUS, a nossa saúde é boa. Mas nós estamos perdendo em qualidade, se nós somos, na minha opinião, baseados nos anos anteriores que vem se fazendo essa saúde municipal. Eu acredito que houve uma perda de qualidade, está gastando muito e resolvendo pouco. Por outro lado, Guaíra municipalizou a saúde, mas aquilo que nós não podemos fazer aqui, que é a saúde secundária e terciária, ou seja, a parte de UTI, cirurgias mais complexas, atendimento a recém-nascido de alto risco, isso e outras coisas ficou a cargo da nossa DIR, que é Barretos. E Barretos, me parece, como ela tem outras cidades, ali no caso, na região, Colina, enfim, algumas outras cidades.
São nove cidades.
Que ela presta ali, são nove cidades que ela presta atendimento. Barretos não está suportando o atendimento com qualidade, é meu ponto de vista. Então nós vamos ter que fazer um estudo e procurar resolver os nossos problemas de saúde dentro do nosso município, não é? E com investimento, porque sem investimento não se faz saúde. Com relação à história da medicação, você me perguntou, eu acredito que isso é falta de planejamento, porque sabe-se que tem que fazer um prego eletrônico, sabe-se que não é hoje, você pede hoje o remédio, amanhã ele não vai estar aqui mesmo, ele vai demorar um certo tempo. Você mesmo, quando vai comprar um cimento numa casa de construção, você compra hoje e vai te entregar amanhã ou depois, não é isso? O remédio também é a mesma coisa, nem sempre tem tanto. Então você tem um planejamento, não é isso? Para poder acabar com esse problema. Eu acredito assim, existem postos que têm medicação, existem postos que não têm a medicação. Porque faltar mesmo, eu acredito que não tem essa
não,
falta toda.
Si não.
Então é uma falta de reestruturar, de planejar, de ver quanto é que cada posto consome de medicamento e procurar manter o seu estoque.
E se manter também junto aos pacientes que realmente tomam esses medicamentos.
Justamente.
Né?
Hoje eu faço a seguinte colocação. Vocês podem pegar uma pessoa só e ela procurar atendimento na rede pública de saúde. Ele consegue ser atendido no mesmo dia, em todos os lugares que ele for. Se ele for no pronto-socorro, ele vai ser atendido. Se ele for no posto de saúde aqui da Rua 12, ele vai ser atendido. Se ele for em qualquer outro PSF, ele vai ser atendido. E ele vai receber uma receita. E se ele quiser, ele pega o remédio de todas essas receitas, no mesmo dia. Então é preciso que a gente pare e faça um controle, uma organização.
Exato.
Façam esse teste para vocês.
Seria uma informatização do sistema.
Talvez
uma informatização,
realmente
não.
Nós precisamos pegar uma linha.
Exato.
Primeiro, eu acredito que nós vamos ter que reestruturar o nosso pronto-socorro, fazer aquilo lá funcionar, porque é o local de atendimento mais importante, porque se o paciente não estiver vivo, não for bem atendido no pronto-socorro, ele não vai ter tempo nem para procurar outro posto, ele vai morrer antes disso, não é isso? Então é preciso que se faça uma reorganização da saúde, sim. E esse ano, se Deus quiser, nós vamos bater bastante nisso, vamos procurar ajudar, desde que eles queiram a nossa ajuda, né?
Certinho. Bom, pelo que eu entendi, o senhor já tinha dito isso anteriormente, o senhor é contra, como também sou, né, no bom sentido, né? A formação desses todos os PSFs para atender a população. Por exemplo, aqui na Baixada nós temos o Vivendas e aí na entrada do Eldorado, ali no Jardim Nádia, nós temos o Nádia. Não poderia ser um só para atender os dois lados da cidade? Antes não tinha.
Pois é, não é que eu sou contra a PSF.
Sim, não, eu tenho
que o programa de saúde da família
é muito bom.
É muito bonito, mas você precisa de ter condições monetárias e condições técnicas de manter ele funcionando.
Porque você tem que fazer com funcionários, médicos para todos eles.
Senão você vai estar enganando, você finge que atende as pessoas. Não é verdade? Você fica gastando dinheiro e não atende e não resolve. Veja bem, antes de se abrir alguma coisa, primeiro você precisa ter os funcionários corretos lá e saber por que você está abrindo aquilo. Como é que aquilo vai funcionar? Vai dar o retorno esperado com aquilo que você gasta? As pessoas vão ser bem atendidas? O dinheiro público gasta naquilo está sendo gasto de maneira correta? Está dando resultado? Ou seja, dentro da saúde, a pessoa que está procurando sarou depois que procurou lá? Ou ela teve que ser encaminhada para outro lugar, daquele outro lugar para outro lugar e fica essa roda aí, essa roda de gente?
Doutor Cecílio, eu me lembro bem, quando o secretário de saúde era Andressa, depois que saiu o doutor Quito, não lembro se foi a administração do próprio Zé Carlos ou não foi, não lembro mais, mas foi a Andressa, era a secretária de saúde, o senhor era médico na oportunidade, se eu não me engano, o senhor era diretor clínico da Santa Casa naquela oportunidade.
Perfeitamente.
Foi feito um curso de capacitação para as atendentes do não tinha PSF, era os cursos de saúde
brasileiros, exato.
Agora entrou tanta gente com esse processo seletivo na saúde, né, para fazer agendamento, fazer histórico, e não se fez um curso de capacitação.
Ô, Carlos Eduardo, veja bem, todos esses agentes de saúde, eles receberam sim um treinamento, mas não, no meu ponto de vista, não o treinamento adequado. Aliás, tudo que se faz no Brasil em termos de educação, basta a pessoa ter presença. Foi lá, fez aquelas horas exigidas, está capacitado. Então, depois que se faz esses cursos de capacitação, precisa ensinar a pessoa a trabalhar. Eles também não têm culpa, não. Eles simplesmente foram colocados naquele serviço. Tem pessoas que é a primeira vez que vai mexer com saúde, principalmente os agentes públicos de saúde, que fazem parte do PSF. Eu acredito que a culpa não é deles, a culpa é de quem pôs eles para trabalhar antes de ver se eles estavam realmente capacitados para aquilo.
Tá certo. Olha, tem uma reclamação da dona Maria Aparecida do bairro Paranoá. Bom, eu disse isso aqui uma vez, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso daí, porque o pronto-socorro está negando a medição de pressão.
Hoje?
É.
Olha, eu não tenho essa informação, não. Inclusive, uma das funções do pronto-socorro é medir a pressão das pessoas que lá procuram, visto que hoje é proibido as farmácias aferirem pressão, né? Medir pressão. Nós vamos procurar saber o que está acontecendo lá, mas a Dona Maria Aparecida, ela pode ir até lá, que eu acredito que vai ser medida a sua pressão, sim. Não tem essa informação. Inclusive, o pronto-socorro municipal nosso aqui, na verdade, ele não é um pronto-socorro, ele é um pronto-atendimento, que é diferente, né? Então, está lá, sim, eu acredito que tenha funcionários suficiente para poder atender. Vou pegar esse gancho aí da Maria Aparecida e vou falar o seguinte. Funcionário mal pago é funcionário ruim. Excesso de trabalho causa esse tipo de problema aí. O que acontece é que o movimento do pronto-socorro municipal é um movimento enorme. Eu acredito que seja maior que do pronto-socorro de Barreto.
Não,
porque
a região é maior.
Todas as vezes que eu vou até Barreto, por acaso, transferir algum paciente, a gente dá entrada pelo pronto-socorro, eu não vejo a quantidade de gente esperando para ser atendido no pronto-socorro de Barreto como tem aqui em Guaíra. Então, também existe um mau uso do pronto-socorro. Às vezes a gente vai até o pronto-socorro, você tem dois médicos plantão e três enfermeiros para atender aquilo tudo de gente que está lá. A pessoa vai atendendo, uma hora ela cansa. Sem falar que ela não está recebendo mais hora extra devidamente, ela vai tirar umas férias que é para complementar seu salário, está difícil receber essas férias, licença-prêmio não tem mais. Então, funcionário mal pago, você não vai ter funcionário bom, não. É preciso que se olhe pelo funcionário, principalmente aqueles que trabalham no pronto-socorro. Eu não admito a enfermeira do pronto-socorro ganhar o mesmo valor que ganha a enfermeira que trabalha no PSF. Ela trabalha muito mais. Ela trabalha sábado, domingo, feriado, à noite, não é isso? Os outros não trabalham de segunda a sexta.
Durante o dia.
Era preciso que se diferenciasse, sim, o salário dessas pessoas que estão lá. Não que os outros também não mereçam ganhar bem, mas lá precisava ganhar mais um pouquinho.
Me confirma. Me corrija se eu estiver errado. Me parece que pronto-socorro não fecha, né, no feriado.
Protocolo não fecha, uma vez abriu a porta, nunca mais fecha, né?
Então quem está lá, trabalha mais.
Eu acredito que trabalha mais, com certeza, e tem um compromisso maior. Você veja bem, se um enfermeiro do pronto-socorro já faltar hoje, ele precisa arrumar um outro para ficar no lugar dele. Porque se faltar um, vai fazer muita falta. É diferente de outros locais onde se trabalha.
Bom, já que nós estamos falando de pronto-socorro, o nosso atual administrador foi que fez um remanejamento, um reincorporamento do pronto-socorro municipal, né? Deu uma, vamos dizer, uma ajeitada no pronto-socorro municipal.
Ah, sim, quando a Andresa foi secretária de saúde,
o Zé Carlos, né?
Foi feito.
E lá para cá não se fez nada. E o estado do pronto-socorro, como é que está, doutor?
Na minha opinião, deplorável. Precisa reformar aquilo lá urgentemente. Mas não é só reformar o prédio, não. Precisa reformar, precisa pôr equipamento, precisa aumentar, precisa dar mais condições, inclusive técnicas de se trabalhar lá. Precisa ser feita uma remodelação no nosso pronto-socorro. Nós temos aí, apesar do censo falar que nós não temos nem 40 mil habitantes, o Calidão, o que eu não concordo com isso.
Eu acho que tem mais.
Eu acho que deve ter perto dos 50, 60 mil habitantes da cidade. É preciso remodelar aquele pronto-socorro. Porque o nosso pronto-socorro hoje, além de ser pronto-socorro, ele é a UTI que nós não temos, lá no pronto-socorro. Ele é o lugar onde a pessoa está morrendo e vai para lá para poder arrumar uma vaga para ser transferido. O nosso pronto-socorro precisa ser olhado com carinho. Senão nós mesmos que estamos aqui podemos passar mal, chegar lá. Você veja bem, ambulância mesmo, com condições plenas de transferir paciente. Nós só temos uma, que é a ambulância do SAMU. Que na verdade não é nossa, é do SAMU. Não é isso? As outras ambulâncias, nós estamos no século XXI, são ambulâncias que mal cabem a gente lá dentro. Eu mesmo, com meu tamanho, só deitado em uma daqueles Fiat,
perna para fora,
não me cabe lá dentro. E como é que o médico vai acudir alguém ali num espaço ínfimo daquele, né? Umas ambulâncias que falta de tudo, né? Falta de tudo.
Aliás, não tem nada.
Falta de tudo. Então nós estamos no século XXI. Então realmente vai ter que ter investimento. Eu, inclusive, eu acho que o atual prefeito, o Zé Carlos, ele vai ter um abacaxi para descascar na saúde. Mas esse abacaxi, Zé Carlos, só descasca com investimento e com a equipe.
Tá bom. Bem, o senhor presidiu a primeira fase que foi encerrada. Nós vamos continuar a saúde. Eu acho que é o tópico mais importante. O senhor presidiu a primeira fase do levantamento de um dos principais focos vamos dizer assim, de uma interrupção necessária aos pacientes, ou seja, à comunidade, à população, que é o posto de saúde da Rua 12. Após isso, já o senhor já comentou sobre isso, né, tanto aqui no programa Câmara de Notícias, como na própria Câmara, como no próprio Jornal Cultura, em relação ao que foi visto de erro e de acerto. 99% de erros e 1% de acerto. Agora me parece que o senhor ainda está presidindo esta comissão de estudos com outros PSFs, é isso, doutor?
Não, veja bem, nós determinamos que 4 prédios públicos iam sofrer uma espécie de uma auditoria técnica, né?
Sim.
Por quê? Eu vou terminar a falar aqui, vocês me perdoem. O posto da 12, nos últimos 5, 6 anos, 8 anos, não sei, me parece que teve 3 reformas. 3, inclusive a última foi no mandato do
Zé Carlos.
Do ex-prefeito Sérgio
Melo, ano passado.
Não é isso? Muito bem. E no começo desse ano, eu que trabalho lá todos os dias, já vim notando que quando chove, chove lá dentro. Mesmo após as reformas, que era para corrigir esse tipo de defeito. Chove lá dentro, literalmente, na parte mais antiga ali, que era o prédio do Estado, né? O piso que foi trocado, soltou, arrancou tudo. E se olha debaixo do piso que arrancou, você percebe que o piso velho está lá, sequer tiraram a cera daqueles quadradinhos vermelhos que era sentado lá. As portas, você vai abrir, você tem que fazer uma forcinha e endireitar ela, porque está tudo torta, ela nem abre nem fecha. As paredes com mofo, por quê? Por causa das infiltrações da chuva. Muito bem. Outro dia deu um problema lá na pia da cozinha. Entupiu. A água saiu tudo dentro da pia do consultório. Então você começa a falar, mas gente, que reforma que foi feita aqui? Quanto se gastou nisso daqui? E resolvemos fazer uma comissão de estudos, né? Uma CEI chama, para investigar aquilo lá. E nós achamos coisas realmente, desde do planejamento até a concepção da obra, realmente coisas do Arco da Velha. Isso vai ser exposto na última sessão da Câmara desse ano, porque nós temos que terminar também a verificação da Casa da Cultura, que também está em estado deplorável, do Balneário e do Posto do João Vacaro e do Mutirão. São esses quatro prédios públicos que nós estamos investigando. Isso vai ser entregue. Nós vamos passar o resultado para o atual prefeito e vamos mandar todo isso. Se nós encontrarmos muita coisa errada, acredito que vai ser encontrado, porque já encontrou, nós vamos mandar isso para o Tribunal de Contas da União e, se necessário for, para a promotoria pública, para o Ministério Público, para que ele tome as devidas providências. Porque a nossa função, a função do vereador, é fiscalizar, investigar e entregar. Então, se a promotoria pública, se o Tribunal de Contas chegar à mesma conclusão que nós, são eles que vão ter que tomar a iniciativa para que se resolva de quem foi a culpa, de quem toda a responsabilidade que aconteceu, porque dinheiro público não é brincadeira, não. O posto da Dor, na minha opinião, se fosse eu dono daquilo, eu não reformava mais, eu desmanchava ele e fazia de novo. Aquilo não dá reforma. Infelizmente, essa é a realidade da coisa. Mas a população goiense pode ficar tranquila que a Câmara Municipal está procurando fazer sem muito barulho as coisas, né? Porque se tiver certo, nós vamos parabenizar as pessoas que fizeram. Vamos parabenizar, vamos vir aqui falar, pôr no jornal, falar para a população que realmente fizeram uma coisa boa. Mas se houve superfaturamento, se houve imperícia, incompetência, amadorismo na obra, eles vão ter que responder por isso sim lá na justiça.
Tá certo. Agora, eu quero te perguntar por que foi incluído aí, fugindo um pouquinho, porque é prédio público, né? Porque foi incluído Casa de Cultura, Balneário e outro qualquer, que é fora da saúde?
Não tem fora da saúde, é só esses dois.
Só esses dois, né?
Porque nós, a gente anda e olha, né? Você levanta as cortinas lá da sala da Casa da Cultura, você vê que a janela está podre, a pintura descascou, o chão está com infiltração, a torneira está entupida. Olha, que manutenção que foi feita nisso, que reforma que é essa? Fizeram o seguinte, pegaram uma mulher velha e maquiaram ela, bem maquiada. Mas agora vai lavar o rosto da mulher, vai sair, ela vai continuar velha. Então tem que fazer uma plástica realmente, senão ela não fica nova, né? Então é preciso que se faça direito a plástica.
Tá bom. Doutor Cílio, o que o senhor, em nome da Casa de Leis, poderia falar em relação à data de ontem?
Ah, sim. Dia da Consciência Negra, né? Inclusive dia 20 de novembro. Foi o dia da morte do Zumbi, não é isso? Lá no norte do país, no quilombo dos Palmares. A consciência, o dia da consciência negra, na minha opinião, eu acho que nós brasileiros, o Brasil não é um país onde impera o racismo. O Brasil não é um país que tem pessoas racistas. Na minha opinião, isso é bom para mostrar para o mundo, para a Europa, para a América do Norte, né? Que se pode... que racismo é uma coisa muito feia, não é coisa de Deus, né? A Semana da Consciência Negra deveria ter realmente uma abertura nos outros países. Para nós aqui é importante que se a gente consiga incluir mais o negro na nossa sociedade, né? O negro nos cativou. O negro nada mais é que mais uma cor de pele, né? Se tirarmos a pele de nós todos aqui, vamos ser iguaizinhos por dentro, não é verdade? Hoje em dia, por exemplo, não se fala mais negro, né? Se fala afrodescendente. Olha na nossa raça do povo brasileiro, quem não tem um tracinho de negro, né? Sem falar que ele fortaleceu a nossa raça. Então a Semana da Consciência Negra foi feita para que as pessoas pensem, não é só para fazer festa, não. A gente tem que devolver a essa parcela da nossa população, que são os negros, que vieram lá da África, né? A princípio, eles que abriram esse país nosso, Então, realmente, nós temos que fazer a política de inclusão boa para essa raça de pessoas, essa raça que nos conquistou. E, como dizia aí um autor francês lá do Pequeno Príncipe, né, o Saint-Exupéry, você é responsável por aquilo que cativas. E o negro, ele é responsável porque ele nos cativou. Não é isso? Não é o contrário, ele que nos cativou. Então ele é responsável por nós também. Eu gostaria que os afrodescendentes, os negros, de uma maneira geral, pensassem nisso. Vamos parar, Brasil não existe racismo. Nós não temos racismo e muito menos racistas. O nosso povo é muito bom, nós conseguimos conviver todos muito bem, graças a Deus. E parabenizar aí a atitude, você vê, no Brasil, que tem 500 e poucos municípios, né? Apenas 96 municípios fizeram o feriado da Semana da Consciência Negra. Parabenizar também o nosso município por ter esse feriado. Talvez pudesse modificar a data desse feriado para que não tivesse tanto impacto no comércio, enfim, que não atrapalhasse o andamento das firmas, né? Que infelizmente nós precisamos, o povo precisa trabalhar, porque senão não vive, né? E até faço uma sugestão, né? Quem sabe não se coloca esse feriado daqui para frente, se tem aí uma reunião de comum acordo, como no Dia das Mães, o segundo domingo de maio, não é isso? Então, o Dia da Consciência Negra podia ser o segundo domingo de
novembro,
né, por exemplo, né, e que se façam realmente festividades, que se tragam peças culturais para ensinar os alunos, né, o que representa o negro para a nossa cultura.
Tá certo. Olha, já estamos em cima da hora, falta um minuto aí, e nós vamos encerrar o programa Câmara de Notícias, agradecendo a presença do assessor parlamentar e jornalista Cleiton Tomás, e agradecer o nosso entrevistado de hoje, o nobre vereador Dr. Cecílio José Prates, que muito tem feito e tem contribuído. Desde quando aqui chegou, ele sempre disse isso: devo muito a Guaíra, o que eu tenho hoje, devo a Guaíra.
Não tenha dúvida.
Certo? Então, por esse débito que o senhor tem a Guaíra, o senhor quer bem a saúde e bem a todos os setores da administração para com a comunidade.
Realmente, eu não sou guairense, eu cheguei em Guaíra em 1988, apesar de não ter tido cidadão guairense, me considero guairense. E aqui é minha terra, e é por Guaíra que eu estou tentando entrar na vida política aí, de uma maneira, apesar de não me considerar político, o que eu faço, eu não penso no lado político, não, às vezes, tudo que eu tenho e que eu sou hoje, não sou muita coisa, nem tenho tanta coisa assim não, mas eu devo a esse município, a essa gente que me recebeu de braços abertos. Sou casado com uma pessoa de família de Guaíra, que é a minha esposa Marli. Meus filhos adoram aqui, eu adoro aqui. E se Deus quiser, vou ser enterrado lá no fim da Rua 8, né? Se ainda tiver vaga no cemitério até lá.
Aliás, precisa ter um pouco mais de vaga, não é para nós todos.
Eu quero aproveitar ainda um pouquinho, já vai passar um pouquinho, e falar lá para aqueles moradores, por acaso estivermos ouvindo ali da Avenida 5 e dos arredores da Avenida 5, que nós estamos de olho naquilo lá, apesar da obra estar indo devagar, né? Devagar, devagar. E continuo dizendo que o advogado da Câmara está à disposição daqueles que se sentiram prejudicados por aquela obra. A obra tem que acabar. Espero que acabe bem, né? E torne-se, nós deixamos toda a assessoria jurídica da Câmara Municipal à disposição da população. É só ir lá, que o doutor Eber está lá à disposição. Nós estamos com todo o processo, aquela medida 5 em mãos, tudo que foi certo, tudo que foi errado. Então basta aqueles que se sentirem logrados e prejudicados com aquilo procurar lá, que nós vamos tomar as providências devidas. E no mais, um bom fim de semana a todos, uma boa tarde a todos, né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
Tá certo. Lembrando que, né, doutor Cecílio, hoje é 24. É isso?
Isso.
24, nós fazemos a última sessão do mês de novembro.
Do mês de novembro é a última, né?
É a penúltima do ano.
Em dezembro ainda tem mais duas, né?
Mais uma
sessão. Aí depois a Câmara entra em recesso.
Não é os vereadores.
Nas sessões, né? As sessões. Mas a Câmara continua trabalhando normalmente e espero que o ano que vem a gente consiga ao invés de bater nos assuntos, a gente consegue parabenizar. Eu torço para que a atual administração faça as coisas para a gente possa vir aqui e parabenizar todos eles.
Tá certo. Obrigado pela participação, doutor Rigabel. Em nome do nobre vereador, presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça e demais vereadores, tenham todos um ótimo final de semana. Terça-feira, dia 24, a partir das 8 da noite, vocês poderão acompanhar tudo o que vai acontecer, vai desenrolar na sessão, na última sessão do mês de novembro, através das ondas do rádio, 1470 kHz, Cultura AM. Tchau para vocês, um ótimo final de semana.